continue com Escala Brasileira.
Então, assim, a receptividade é uma receptividade, ela tem um nicho, é aquele mesmo nicho que consome a música, o jazz, que consome a Ella Fitzgerald, o Frank Sinatra, que aí já é um público maior, mas que consome, sei lá, a Sarah Vaughan, o Eliane Elias, que é a brasileira que está lá, que consome esse o jazz, às vezes instrumental, às vezes com o vocal, né?
Uhum.
Pat Metheny. Então, o cara que gosta do Pat Metheny, ele também gosta do Milton Nascimento, ele gosta do Ivan Lins, gosta do João Bosco. O público é esse.
Ok.
Não é o público da música pop internacional. Não é esse público que ouve a nossa música lá. Então, ela não tem a mesma força, sei lá, qualquer um do Michael Jackson. Qualquer um do rock and roll e tal. Então, às vezes existe um certo mito que a pessoa fala, chega lá nos Estados Unidos ou na Europa, a música brasileira tá, arrebenta. Arrebenta porque o público que consome esse tipo de música, o jazz, lá é muito maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil esse público é quase inexistente, né? É muito pequeno, porque exige que a pessoa tenha essa formação cultural de ouvir música um pouco mais complexa, né? Uhum. Então, e até parabenizar a Rádio Senado, seu programa especificamente, por estar trazendo esse tipo de música ao alcance das pessoas. Porque as rádios mais populares, elas tocam uma música que afasta as pessoas até da música brasileira que a gente faz.
Uhum.
A música brasileira que faz o Ivan, que faz o João Bosco, que faz o Jobim, né, que faz o Menescal, né, Carlos Lira, etc., afasta, que são os grandes compositores da música brasileira.
Uhum.
Esses caras são os grandes artistas, grandes compositores. Os caras que fizeram da nossa música aquela música que conseguiu, né, extrapolar as fronteiras. Né?
Uhum.
E aí eu sinto que aqui no Brasil esse público é muito restrito ainda,
uhum,
infelizmente, que a gente exporta muito. E como lá fora esse público consumidor ele é muito maior do que o nosso, quando a gente vai para fora, parece assim, nossa, aqui eles gostam mais da nossa música do que no Brasil.
Sim.
Mas é porque esse público lá, ele é maior, ele é muito maior.
Uhum.
Né? Então, agora, por exemplo, eu fiz uma turnê pela China. Fiquei 17 dias, toquei no Blue Note de Tóquio, toquei no Blue Note de Pequim, toquei em várias outras cidades, Shenzhen, toquei em clubes de jazz espalhados pela China, que tem vários. Por incrível que pareça, a China é super fechada, mas tem lá Blue Note, né, que é um negócio americano. Tem McDonald's também, né? E aí, cara, eu fiz um show com uma cantora italiana, chamada Celeste Caramana, o pianista argentino, Pablo Lapidusos, e um percussionista brasileiro que mora em Londres, e a gente fez esse show só com músicas do Johnny Alf.
Uau, uau.
Tributo ao Johnny Alf. Johnny Alf é o seguinte, quase nenhum brasileiro conhece Johnny Alf. Mas, cara, a gente fez esse show, um tributo ao Johnny Alf, na China, né? Fizemos 8 shows em 7 cidades diferentes, para lugares com plateias de 250 a 300 pessoas, que é tipo plateia de Blue Note, né?
Uhum.
Todos os lugares lotados.
Uau.
Lotados. Na China. Para o Johnny Alf. Cantado em português por uma cantora italiana. Esteve aqui em Brasília, a gente fez o Clube do Choro com essa cantora.
Uhum.
Esse show, tô cantando Johnny Alf, é uma maravilha. E aí, cara, então você vê assim que existe esse público espalhado no mundo todo. Então você pode ir para qualquer lugar tocando música brasileira,
uhum,
de qualidade, e você vai ter um público bacana. Você,
sim,
vai ter um público, você vai lotar os lugares, vai ser bacana. Agora, obviamente, se você for para um estádio de futebol, vai ser difícil.
Sim.
Talvez com o mesmo tipo de música que o pessoal está acostumado a ouvir, a música pop brasileira e tal. Aí tudo bem, o rock and roll, sei lá, o rock and roll nem tá com essa bola,
não,
toda, mas mais o pop, né? É, o pop.
O sertanejo,
que,
né?
Que aí tem um público brasileiro que vai assistir. E tem, como tem muito brasileiro lá fora, né? É muito difícil você ver um público internacional mesmo ouvindo essa música popular aqui no Brasil, né? Sim, normalmente são os brasileiros que moram fora que lotam os lugares.
Sim.
Lá não, lá a gente, pois é, agora na China só tinha chinês.
Isso, e a gente percebe então que é uma questão de criar essa cultura na população, né? Então, assim, eu ouvi alguém falando sobre isso, acho que o filho de Eliso, ele estava comentando, conversou com um grande produtor americano, e ele perguntou para ele, assim, a questão de ter aula de música na escola nos Estados Unidos favorece a produção musical de uma maneira geral? Ele falou que não, a questão de ter a educação musical prepara a pessoa para consumir um determinado tipo de música, né?
Exatamente. Você cria um público preparado. Público que, né, que vai ouvir e vai ter referências. Quando você não tem referência, é muito difícil. A pessoa ouve e ela acha que aquilo ali é uma música de Marte.
Mas uma coisa interessante, sabe, Nelson? É realmente uma questão, às vezes, de ter acesso, né, a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de música. Existem duas experiências assim, que eu não me esqueço. Aí no Rio, lá no Rio, em Rio das Ostras, aconteceu o Rio das Ostras Jazz e Blues. Eu fui...
Ainda acontece, eu participei já duas vezes.
Isso. Então, eu fui algumas vezes e eu ficava impressionado com a popularidade desses festivais, porque era muito lotado, né? Assim, e eu percebi que tinha muito músico, mas tinha gente também que não estava, que estava lá, que ia pelo movimento. Era como se fosse um Rock in Rio do jazz, assim, sabe? Isso. E eu tive uma experiência aqui em Brasília há pouco tempo. O Gabriel Grossi, o gaitista, foi fazer um show aqui. Aí eu levei uns amigos que não conheciam nada de jazz. Nada de jazz. Não tinham nenhuma vivência e tal. Eu falei, cara, eu acho que eles vão gostar, porque o Gabriel vai tocar uns temas assim da música pop, do Nirvana, mas numa embalagem de jazz, né? Quebrando tudo. E eu levei assim, uns amigos lá para assistir. Cara, eles se amarraram. Cara, que legal, assim. Eu entendi alguma coisinha ali quando eu vi a melodia, mas depois eles quebravam. Não entendia mais nada, mas era muito legal, assim.
Então... porque tem a questão virtuose. O Gabriel é um virtuose na gaita. Isso aí também chama atenção, tecnicamente e tal.
Sim.
Bom, eu costumo dizer, fazer uma comparação, Renato, que eu acho que ela funciona bem. A importância de você expor, né? Porque aí é uma responsabilidade que eu sinto que você tomou para você e que eu também tenho com o programa Um Café Lá em Casa que eu faço no YouTube, que é formar plateia. Mostrar isso, colocar luz aonde precisa colocar luz. Olha o que esses caras estão fazendo, olha o trabalho desse cara. Ouve isso, ouve aquilo. Né? Então, eu sinto que é uma responsabilidade que você tomou para você e que eu também tomei para mim. Eu sinto que isso é muito importante. Eu gosto de fazer uma comparação seguinte: vinho. Vamos. Você tá acostumado a tomar só o sangue de boi? Sem querer denegrir
claro,
a imagem.
Claro, claro.
Sem querer difamar, né, o sangue de boi. Mas vamos pensar, um vinho mais popular. Então, quando a pessoa toma um vinho mais popular, um vinho, né, que parece um suco de uva com um álcool e tal, ele está acostumado com aquilo. Se você entregar um vinho de qualidade mesmo para ele tomar, ele vai achar aquele vinho ruim. Ele fala, esse vinho é meio amargo, seco, estranho, né?
Isso.
Não gosto. Mas se você for, aos poucos, ensinando esse cara a sentir os sabores que tem dentro dessa garrafa, da maturidade, a história daquilo, como é que é feito e tal, e o cara começar a... Não sei se você já participou de alguma degustação, mas eu já participei. É incrível. Você pega um cara que tem experiência e fala, agora você experimenta aí, você vai ver que vai vir um retrogosto aí de tal. Você fala, cara, é mesmo. Tem. Falei, isso aí é porque essa uva ela estava no pé do morro, e aí tem várias coisas que vêm na chuva, e aí ela absorve esses sabores. Você fala, cara, se no alto do morro tem plantado alguma coisa, esses sabores eles acabam interferindo. Você fala, nossa, que coisa, Lu. Aí você começa a sentir e sente mesmo.
Sim.
E depois que você começa a tomar um vinho de qualidade superior, você nunca mais vai querer tomar aquele vinho ruim. Não tem gosto de nada. Tem gosto de açúcar.
Isso.
Álcool, né? Água com açúcar, álcool com um pouco de gosto de suco de uva. Então, eu sinto que na música é a mesma coisa. Quando você começa a apresentar e a pessoa começa a ver que esse teu amigo, ele, ah, entendi uma coisinha, não entendi outra. Tá, aí se você começar a apresentar mais e mais e mais, esse cara nunca mais vai querer ouvir uma música que não tenha esses sabores.
Uhum.
Porque esses sabores, eles vão fazer falta. Então, a música que essa complexidade de sabores, né, você não vai encontrar nessa música mais básica. Muito óbvia, uma coisa que toda vez você vai ouvir a mesma coisa. É, uhum. É uma coisa que você consegue ver tudo. É, tem bons músicos tocando, tem bons cantores cantando, ok. Mas a música em si, às vezes, é pouco. Mesma coisa em relação à música clássica. Né? As pessoas irem para o teatro ouvir a orquestra sinfônica, os timbres. Né? Como é que é a combinação? Esse cara fez essa frase e misturou uma flauta com um trompete com surdina e uma viola.
Uau.
Aí ali deu um som que nenhum instrumento faz, só aqueles três juntos que fazem. E você, na orquestra, assistindo, você ouve o som e você consegue ver quem está tocando. Fala, nossa, isso foi essa combinação, que incrível. Né? Então, assim, você começa a ter, né, não só sabores harmônicos, mas também de texturas, de timbres, que na música mais básica não vai ter. Esses sabores não tem jeito de ter, não tem.
É isso mesmo. E já que a gente está nesse processo aqui de mostrar, né, vamos ouvir mais uma. Vamos ouvir mais uma. Eu queria que você escolhesse uma agora... que fosse, sabe, Nelson, aquela que deixava os gringos assim, meio loucos, ensandecidos, espantados e fascinados, com aquela cara de indagação. Que show da Xuxa é esse? Que música louca e maravilhosa é essa que vocês estão fazendo? Tem alguma assim que você percebe que a galera, né, meu Deus, tipo assim, vou levantar a cabeça, que é isso? Qual seria? Vamos lá.
E você falou do disco que eu gravei lá em Frankfurt. Eu tenho uma versão dessa música nesse disco. É, uma música que está sempre no meu repertório é a música Vera Cruz, do Milton Nascimento e do Márcio Borges.
Uau.
E eu fiz uma versão para essa música que realmente os gringos piram. Sempre quando essa música vem, eu gosto de fechar o show com ela, porque aí o pessoal canta junto, eu chamo eles para cantar, eles batem palmas, ficam, sabe? Durante a música, ficam fazendo. É incrível. A música chama Vera Cruz e está no álbum Live in Frankfurt. Ali eu fiz com a orquestra da rádio de Frankfurt, que é uma outra coisa bacana, né? As rádios lá na Europa, elas têm orquestras contratadas, né?
Uhum.
E aí eu usei a orquestra, que é a Big Band, a orquestra de metais, de sopros, né? Que tem trompetes, trombones, saxofones e a seção rítmica, piano, baixo, bateria. E eu fiz a guitarra e percussão.
Uau.
Tem percussão. Então, vamos ouvir.
Vamos lá, vamos lá.
Você ouviu no Escala Brasileira a primeira parte da entrevista com Nelson Faria. A segunda parte você confere na próxima semana, aqui na Rádio Senado.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.